uma horária apertado. Bom, eu gostaria de lhes dar as boas-vindas, agradecer esta vossa participação e pedir-lhes que, na introdução que fossem fazer, pudéssemos circunscrever isso a 10 minutos, mais coisa, menos coisa, para depois nos permitir colocar algumas questões e ter, digamos, uma apreciação final da vossa parte. Novamente, muito obrigado. Não sei quem é que começa, se é o doutor. Sim, faz favor.
Eu quero, antes de mais, e passando depois a palavra à doutora Ana Jacinto, que porá os seus problemas em relação ao problema que nos fez vir aqui. Queremos agradecer por nos terem recebido e, portanto, ouvirem realmente os nossos, aquilo que nós temos a dizer e os problemas que se deparam para a restauração e a animação noturna. Não tenho mais nada a dizer, passo à doutora Ana Jacinto, se faz favor.
Bom, mais uma vez, bom dia a todos e muito obrigada por nos receberem. Só de uma forma assim muito sucinta e na generalidade, digamos, eu gostaria de frisar dois ou três pontos que nos parecem importantes. O primeiro ponto é que, do ponto de vista da Aresp, esta alteração legislativa é completamente inoportuna. Como sabem, esta questão da legislação do tabaco foi muito discutida, foi muito aprofundada. Nós, neste momento, tínhamos esta questão completamente estável. A restauração e bebidas, especialmente nos locais onde degustamos a nossa famosa gastronomia, a maior parte deles são, de facto, hoje espaços para não fumadores, onde nós ainda temos uma percentagem razoável de espaços para fumadores é, evidentemente, nos bares, na noite, nas discotecas, que ainda há muitos espaços para fumadores, atendendo à procura que temos, ajustamos também à oferta e, portanto, há aqui ainda muitas situações em que os espaços prevêem situações de fumo, mas cumprem a lei e as regras que estão estruturadas e, portanto, esta discussão, que foi uma discussão muito árdua há uns anos atrás, gerou atualmente uma percepção, quer da parte dos consumidores, quer da parte dos empresários, de que, de facto, as coisas corriam bem, estavam estáveis, há uma boa percepção dos espaços para não fumadores e, portanto, consideramos esta alteração completamente despropositada. Depois, há outras duas questões inerentes a esta primeira, que é, não só estas evidências apontariam para não fazermos nenhuma alteração, como não estamos minimamente a salvaguardar aquilo que o Governo devia sempre salvaguardar quando faz uma alteração legislativa, que é avaliar os impactos que as alterações legislativas têm nos setores. Como sabem, nós temos que fazer o famoso teste PME, com porta regulatória, e, portanto, mais uma vez, não estamos a fazer essas avaliações para percebermos qual é o verdadeiro impacto que esta alteração legislativa tem no setor. Posto isto, e porque efetivamente o que temos aqui é uma alteração, eu agora, se me permitissem, falaria um bocadinho mais no detalhe e de quais são as nossas preocupações ainda relativamente a esse detalhe. As regras transitórias, as disposições transitórias, reconhecemos que de facto houve aqui um esforço para salvaguardar o que eu acabei de referir, ou seja, muitos dos estabelecimentos fizeram investimentos avultados. Investimentos avultados face à lei que existe e, portanto, não estamos a falar só de estabelecimentos que fizeram investimentos há 3 anos ou há 4 anos atrás, estamos a falar de estabelecimentos que abriram ontem e que fizeram esses investimentos ontem e, portanto, a lei é a lei que temos e, portanto, fizeram não só os investimentos como o seu plano de negócios, foi tudo face a uma legislação que está em vigor e, portanto, nós chamámos sempre a atenção do Governo para este facto porque não podemos viver numa incerteza legislativa. Um país que muda de leis de 3 em 3 anos, 2 em 2 anos, sem elas estarem devidamente sedimentadas, ou quando estão sedimentadas, então fazemos as alterações desnecessárias porque não há necessidade de as fazer, isto de facto é um prejuízo e sempre chamámos a atenção do Governo para salvaguardar estes investimentos que foram efetuados. O Sr. Ministro da Saúde, nas várias conversas que a Aresp foi tendo sobre esta temática, sempre nos garantiu que a ideia era haver aqui um período de amortização de 8 anos. Não foi isso que veio a ser consagrado nesta proposta, sabemos que o que está em causa são 5 anos, é um esforço, não corresponde efetivamente ao período de amortização dos investimentos, mas reconhecemos que há aqui um esforço para salvaguardar estes investimentos e isso é positivo e tem que ser sublinhado, porque de facto inicialmente, ao que parece, havia muitas vozes contraditórias relativamente a esta temática e temos que sublinhar o esforço que foi feito, embora não no sentido que nos tinha sido sugerido. Um pequeno detalhe relativamente a este período transitório é que não estão salvaguardados as questões dos centros comerciais, não sabemos porquê. Muitos dos estabelecimentos de restauração nos centros comerciais também fizeram investimentos e fizeram investimentos conjuntos, muitas das vezes com os centros comerciais. Não, os centros comerciais não têm esta previsão, não é? Mas isso não está claro, porque nós temos a regra para os estabelecimentos de restauração e bebidas e os espaços que foram criados nas zonas comuns dos centros comerciais. Eu não estou a falar nos nossos estabelecimentos. É porque, como sabe, os centros comerciais têm áreas de restauração e essas áreas de restauração são partilhadas por vários estabelecimentos. E esses estabelecimentos, em conjunto com os centros comerciais, criaram áreas específicas para fumadores. E estou a falar destas. Não está claro que também estas zonas possam estar aqui salvaguardadas nesse período transitório. Mas é apenas uma nota que eventualmente tenha passado despercebido.
Que é o MOL, é aquelas, acho que é MOL, como é que se chama, essa designação?
Sim.
Referiram isso.
Uma outra questão também que nos parece que é um bocadinho complicado depois em termos práticos, a proibição de utilização de cigarros eletrónicos com nicotina em espaços fechados está proibido e quanto a isso não temos nada a dizer, mas caso alguém cometa uma infração relativamente a esta matéria, estão previstas coimas e eu pergunto como é que o agente económico sabe se o fumador está ou não a fumar um cigarro eletrónico com nicotina. E, portanto, não sei como é que ele pode ser penalizado por culpa disto. O fumador saberá e está prevista uma coima também para ele. Agora, também está prevista pelo agente económico e eu não consigo perceber como é que o agente económico consegue salvaguardar esta questão. Relativamente às exceções à proibição de fumar em determinados locais, nós, além da disposição transitória, o diploma também prevê que no futuro, em determinadas circunstâncias, possa continuar a ter espaços para fumadores. A questão que se nos coloca são duas relativamente a esta matéria. A primeira é a exigência relativamente à manutenção da pressão negativa, ou pelo menos 5 pascal, que eu acho que esta discussão já foi tida no âmbito da anterior legislação e muitos dos técnicos nos diziam que isto não era possível concretizar no terreno, portanto não sei se é, se não é. Eu não sou técnica nesta área, mas tivemos inúmeras reuniões com engenheiros e com a Ordem de Engenheiros na altura, por isso é que a legislação na altura que foi criada e que está neste momento em vigor, o que diz é que relativamente aos espaços para fumadores eles têm é que ter um sistema de ventilação e extração de ar adequadas, porque não se conseguia fazer a precisão nem nos entendíamos relativamente às questões técnicas do que significava depois a pressão negativa e como é que isto era concretizado nos espaços de restauração. Portanto, por isso é que foi a redação que saiu e não foi outra. Portanto, não entendemos muito bem esta exigência, ou então a ideia é de facto não existir mesmo, está aqui apenas uma previsão, até porque esta previsão depois também tem que ser lida cumulativamente com uma portaria que há de sair a definir as regras do que é que estamos a falar. E, portanto, o que nos parece a nós é que estamos a criar aqui uma previsão que é para depois não ser usada e, portanto, o que estamos a dizer é que no futuro não é possível estabelecimentos de restauração com espaços para fumadores. É isso que estamos a dizer. E se é isto que estamos a dizer, mais vale assumir claramente e não criarmos aqui confusões no diploma, porque depois andamos a discutir o que é isto das pressões negativas e vamos ter a saúde a fiscalizar os estabelecimentos e vamos ter a ASAI a fiscalizar os estabelecimentos e vamos ter aqui a confusão que inicialmente estava prevista na anterior legislação, não fosse depois termos a consciência disso e termos feito as alterações devidas. Portanto, ou se assume ou então parece-me que há aqui uma dificuldade depois de concretizar estas regras no terreno. Mais duas últimas notas, se me permitem, muito rapidamente. A questão da rastreabilidade, o artigo 13º-A Número 4, nós não conseguimos perceber muito bem se nós nos encontramos nessa previsão ou não, porque há aí um conjunto de registros que devem ser salvaguardados e efetuados, que eu não, na leitura que fazemos, não conseguimos perceber se estamos, se os agentes da restauração e bebidas, alojamento, se estamos aí ou se essa regra não se aplica a estes agentes que são os últimos, não é? Na cadeia, fazemos a venda direta. Acreditamos que não é essa a ideia, mas parece-me que há ali também alguma pode originar alguma confusão que era importante clarificar. E por último, não me delongo mais, tem que ver com as coimas. 13A, número 4. Por último, a questão das coimas. No fundo, duas notas sobre esta matéria. Nós temos um diploma que regula o acesso às atividades de restauração e bebidas, também muito recentemente publicado e que também deu origem a muita discussão e a muita polémica, mas há uma inovação que esse diploma veio consagrar que, do ponto de vista da Aresp, é extremamente positivo, porque veio fazer uma diferenciação de dimensão de empresas para a aplicação das coimas. Uma coisa é uma grande empresa ter uma infração e ser coimada com uma coima de 30 mil euros, que é uma das mais baixas quase deste diploma, e outra coisa é uma microempresa em que estamos a falar do marido e da sua esposa, que é o sustento da família, pagarem uma coima de 30 mil euros, que o que aconteceu em muitos dos casos foi, e estamos a falar da ausência de um dístico só, nem estamos a falar de coisas substanciais, levou muitas das vezes a encerramentos da própria empresa porque não tinham forma de liquidar este valor. Portanto, o REJAC-CR, que é o tal regime que falava de acesso às atividades de restauração e bebidas, faz esta diferenciação. Uma coisa são as microempresas, pequenas empresas, médias e grandes empresas, e em função da dimensão, as coimas também são ajustadas. Penso que essa solução seria uma solução interessante para que o diploma também seguisse, até porque não faz sentido termos diplomas que têm uma metodologia, outros terem outro. Acho que fazia sentido pensar-se nesta adaptação. E depois, mesmo assim, as coimas são elevadas, como eu referia, porque se falar de ausência de um dístico numa máquina, que muitas das vezes até o próprio consumidor e cliente se entretém a tirar, a descolar, e entrar de repente uma brigada e não ter lá o dístico, ter uma coima mínima de 30 mil euros para uma microempresa é verdadeiramente desastroso. E nós temos essas, isto não é uma novidade, já está atualmente e temos essa experiência, mas gostaríamos de aproveitar esta alteração para fazer essas retificações, porque é de facto um desastre. Estamos a falar, como digo, da maioria, não nos devemos esquecer que 90% das empresas deste setor são microempresas. E, portanto, elas são fiscalizadas todos os dias e é natural, por mais informação que até a própria Aresp procure dar aos seus associados, com estas alterações constantes, com esta constância da inconstância legislativa, que permitam-me, gera, obviamente, desconhecimento e às vezes este desconhecimento sai caro, porque 30 mil euros numa microempresa é verdadeiramente desastroso. E eu não vos incomodo mais, mas estamos ao dispor para qualquer questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Bessa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores representantes da Aresp. Percebemos, de facto, a vossa luta, porque representa um universo muito grande neste país, mas queria começar pelo princípio. De facto, esta alteração legislativa não é uma alteração porque o Governo resolveu fazê-la, porque resolveu mexer na lei. Nós estamos obrigados à transposição da diretiva, que é esta, portanto, a diretiva 2014/40/UE, e que temos que a transpor. Portanto, isto não é uma iniciativa legislativa porque o Governo entendeu que devia fazê-la, mas é uma obrigatoriedade de transposição da diretiva europeia. Depois, para dizer o seguinte, de facto, 31/12/2020 é o limite para os estabelecimentos de restauração e outros que estão aqui contemplados no período transitório, porque os outros se vão desde já, para existirem sem fumo. E Agora, as questões que se me colocam são relativamente ao dia-a-dia dos estabelecimentos de restauração e bebidas, independentemente da sua dimensão. Quando nós entramos num estabelecimento de restauração que diz espaço para fumadores, espaço para não fumadores, eu pergunto qual é, de facto, o sistema que ali está implementado, sendo que a lei de 2007 já previa exigências específicas para os espaços não fumadores. Dos espaços, portanto, quais são as componentes técnicas que garantem que aquele espaço se destina a não fumadores, que tenha extração absoluta do fumo, porque... E já agora deixem-me colocar-lhe uma coisa. Quantas vezes é que os vossos associados foram surpreendidos por fiscalizações neste sentido? Nós tivemos aqui a indicação, e há bocado diziam que é um prazer falar depois do Diretor-Geral de Saúde, e ele dizia-nos que a fiscalização não funciona. E, portanto, perante uma fiscalização que não funciona, e perante estes dados, eu pergunto, primeiro, quais são verdadeiramente as condições que estão instaladas nos vossos associados e nos diferentes portanto, estabelecimentos de restauração e bebidas que permitam garantir que os não fumadores estão libertos do fumo dos fumadores. Depois, esta questão das salas de pressão negativa são reais e eu pergunto, só de facto as salas de pressão negativa é que garantem que não há passagem de fumo de um lado para o outro. E a minha questão é, será que algum dos vossos associados tem espaços com pressão negativa? E, portanto, temos que perceber que todas as dificuldades que foram permitindo uma modulação desde a lei de 2007, no sentido de se compaginarem com investimentos efetuados e no sentido de permitir a amortização dos investimentos, tem que ser vista como a tendência para o fim. E, cada vez mais, a tendência será para garantir a saúde daqueles que não fumam e mesmo daqueles que, não fumando, são fumadores passivos. E a libertação de espaços, portanto, de fumo, a libertação em espaço ambiental de fumo, é também um objetivo, quer da Organização Mundial de Saúde, quer de todos aqueles que se preocupam com a saúde. E, portanto, a minha questão é assim, se fossem os senhores a ter que legislar sobre isto, percebendo que a vossa saúde, a vossa e dos vossos funcionários, daqueles pequenos empresários que estão ali no dia-a-dia a trabalhar e que são contaminados pelo fumo dos fumadores que entram nas suas instalações, como é que regulavam, sabendo que o período final é 2020, como é que se fazia esta transição? Não podendo esquecer que um dos grandes objetivos foi exatamente proteger os funcionários e todos aqueles que, não sendo funcionários e sendo os donos do negócio, que também estão à frente dos seus negócios, também são contaminados pelo fumo dos outros. Portanto, como é que compatibilizariam estes interesses no sentido de salvaguardar a saúde pública de todos? Mas eu não percebi, e gostava que me esclarecessem, por favor, porque eu há bocado, quando falava, nós já hoje ouvimos os centros comerciais, representantes dos centros comerciais, e eles falaram-nos dos espaços específicos, dos aquários, entre aspas, para fumadores que têm, de facto, que estar sujeitos a salas de pressão negativa, ponto. E que também não parece que não estão, mas têm que estar sujeitos a pressões negativas. Depois falaram, e foi esta a ideia que me ficou, dos restaurantes, dos espaços de restauração e bebidas que estão dentro dos espaços comerciais, mas que estão confinados num determinado espaço que, se calhar, tem também espaços para fumadores e não fumadores. E depois, porque isto é possível, não quero fazer publicidade nenhuma, mas há sítios comerciais onde eu posso entrar dentro de um restaurante e que tenho espaços para fumadores e não fumadores. Mas, pelos vistos, falavam-me de outra coisa, que era aquelas áreas comuns de restauração, não é? Naqueles espaços. Como é que eu ultrapasso a questão para isso sem ser com uma proibição? Como é que eu, num espaço aberto, onde tenho pessoas a comer, onde tenho pessoas que transitam, como é que eu posso salvaguardar os direitos daqueles que querem fumar sem ser estando dentro do aquário, para aqueles que estão a comer nos espaços abertos, poderem comer sem, num espaço sem fumo. Muito obrigada.
Muito obrigado. Cumprimento os representantes da Arespa aqui presentes. Eu queria só vos fazer uma pergunta, até tendo em conta algumas questões que aqui colocaram, ou duas perguntas. Na vossa exposição referiram que muitas das vezes as legislações, as propostas de lei são feitas e é legislado sem se fazer a avaliação do impacto dessas mesmas legislações nos diversos setores. E a pergunta que eu queria saber era, na vossa perspectiva, se fizeram algum levantamento, agora em concreto, desta proposta de lei no setor da restauração e bebidas. Até estou a falar do ponto de vista económico, tendo em conta que naturalmente são feitos investimentos e deu inclusivamente o exemplo de estabelecimentos que tenham iniciado a sua atividade recentemente e que o investimento não foi em 2008, foi agora em 2014, por isso os ditos 5 anos que refere são curtos para este período de amortização que refere, são 8, não é? Em média,
o que nos foi sempre alegado pelo Ministro da Saúde.
Ok. Assim. Então assim eu faço a minha pergunta que eu tinha percebido mal. Então, qual é, para, na vossa opinião, qual é que deve ser o tempo adequado? Ou seja, a amortização de um investimento deste tipo, que tem em conta a qualidade do ar e a ventilação e a extração, qual é que é o tempo médio? Obviamente que há investimentos que são diferentes, mas a gente, tratando aqui de uma média ou de um intervalo, como quiser colocar, qual é que é o tempo médio que seria adequado para amortizar este tipo de investimentos?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, queria agradecer à Aresp a sua vinda aqui a este grupo de trabalho. Realmente, no nosso processo legislativo, não inclui os vários tipos de avaliações de impacto, quer económico, social, etc. E por isso mesmo, a vossa vinda aqui é de veras importante, na medida em que nos ajuda a perceber tais impactos, não é? Impactos, direta, e ouvimos de viva voz e diretamente das pessoas responsáveis pelo setor, naturalmente. Um dos impactos que eu gostaria de saber, e por isso vos pergunto diretamente, sem prejuízo, obviamente, das questões já colocadas pelas senhoras deputadas, é se dos vossos associados existem restaurantes só para fumadores ou não. E qual a perspectiva deles em relação a esta lei?
Obrigado, Sr. Deputado. Eu, portanto, passaria. Eu queria sublinhar aqui algumas das questões que foram colocadas. Percebi que a questão da imprevisibilidade, isso é comum a todo o setor económico, não é só este, todos eles, e há aqui a questão da avaliação. Insistia novamente neste aspecto, que é, há entre os vossos associados alguém que tenha um sistema de pressão negativa?
Bom, antes de mais, eu gostava de frisar um ponto que me parece essencial e depois já vou tentar responder às questões que foram suscitadas. A Aresp sempre, desde sempre, se preocupou e sempre pugnou por estas questões de saúde pública, não só a questão do tabaco, mas como as questões de segurança alimentar. Fizemos inúmeros códigos de boas práticas nessa área. As questões da saúde pública sempre foram um foco central da nossa associação e, portanto, o tabaco não é uma exceção. É uma matéria que sempre nos preocupou, quer do ponto de vista dos nossos trabalhadores, como dizia a senhora deputada, dos nossos empresários, como do ponto de vista dos nossos clientes. Agora, a verdade é que foi seguida uma orientação legislativa, que é a lei que nós temos atualmente. E essa orientação legislativa foi no sentido de que os espaços com menos de 100 metros quadrados ou com capacidade igual a 100 metros quadrados podiam continuar como sendo espaços para fumadores. E os restantes podiam criar zonas para fumadores, com determinados requisitos, que foram alvo de enormíssima discussão. E porque houve a incapacidade, porque de facto não é fácil definir critérios rigorosos relativamente a esta matéria, critérios técnicos, foi decidido salvaguardar apenas que estes espaços tinham que garantir uma ventilação e extração de ar adequada. Ponto final. Quando a senhora deputada diz que o senhor diretor-geral de saúde refere não haver fiscalização, não é verdade. Porque a fiscalização, essencialmente quando a lei entrou em vigor, e continua, mas obviamente quando entrou em vigor era uma novidade e portanto havia que criar aqui uma maior pressão no terreno, nos nossos estabelecimentos foram fiscalizados dezenas de vezes. Agora, o que o Sr. Diretor-Geral de Saúde tentou fazer e queria fazer é que não era praticado, porque ele tentou, em conjunto com a ASAI, e isso ainda foi feito em alguns dos nossos estabelecimentos, atiradas bombas de fumo para perceber como é que os sistemas de ventilação e exaustão tratavam este fumo e como é que ele saía. Como devem calcular, atirar bombas de fumo nos nossos espaços de restauração, onde se está a degustar gastronomia e a consumir gastronomia, isto foi uma polémica tremenda, que obviamente gerou o quê? Gerou que a associação tivesse que colocar uma ação judicial e que tivesse sido dada a razão à Aresp, porque estes atos não podiam ser praticados nos estabelecimentos. Portanto, eu estou a dizer isto para quê? Obviamente que não é fácil verificar no terreno se efetivamente o fumo do tabaco é devidamente expelido daquelas zonas, mas a verdade é que o diploma também não acresce relativamente nada a isso. A única coisa que diz é que deve ser feita uma extração e ventilação adequada. Ponto final. E se os estabelecimentos foram fiscalizados, foram muito fiscalizados. Se os estabelecimentos ainda são fiscalizados, continuam a ser fiscalizados. Não tanto com a mesma pressão de quando a legislação saiu, mas continuamos a ser fiscalizados. A ASAI fez um trabalho louvável nesta matéria. E o Sr. Diretor-Geral de Saúde dizer que não houve fiscalização é de uma tremenda injustiça. Uma tremenda injustiça, porque de facto a ASAI fez um trabalho brilhante nesta matéria. Nós fizemos em conjunto com a ASAI umas fichas de fiscalização exclusivamente para a legislação do tabaco. Fomos para o terreno dar formação aos agentes económicos em conjunto com a ASAI. Na altura ainda era o anterior inspetor-geral, que nos acompanhou sempre nas ações de formação todas. E, portanto, é de alguma injustiça dizer que, de facto, o setor não foi fiscalizado. Foi muito fiscalizado. Não funciona exatamente porque a legislação só prevê isto e não prevê mais nada. Foi uma opção. E, portanto, não podemos ser mais papistas que o Papa, porque, de facto, era o que a legislação previa. Relativamente aos centros comerciais, o que eu tentei referir é uma situação diversa daquela que a senhora deputada frisou. Nós temos os estabelecimentos de restauração, que são estabelecimentos com alguma dimensão dentro dos centros comerciais, que podem ter eventualmente essas zonas para fumadores e zonas para não fumadores, mas estamos a falar daqueles espaços de restauração onde é um verdadeiro estabelecimento de restauração. O que eu estava a falar são, no fundo, aqueles pontos de venda nas praças de restauração, que basicamente estamos a falar de um balcão, em que têm a necessidade de ter zonas partilhadas para que os clientes tomem as suas refeições. E em alguns centros comerciais, o que nos foi relatado é que alguns destes estabelecimentos de restauração juntaram-se em conjunto com as próprias administrações dos centros comerciais e criaram eles uma zona para fumadores. Portanto, estamos a falar de questões diferentes. Uma coisa é o estabelecimento per si, porque tem dimensão para isso, criou ele próprio uma zona para fumadores, outra para não fumadores. Outra coisa são aqueles balcões de atendimento, digamos assim, que são de dimensão mais pequenina, que têm uma área partilhada de restauração e que se juntaram todos e criaram os tais aquários que a senhora deputada falava e que foram feitos também investimentos, e é estes investimentos que eu tenho algumas dúvidas que estejam previstos na tal regra transitória. Pode ser que estejam, mas eu não consegui ter essa percepção, porque só falamos de estabelecimentos de restauração e bebidas, não falamos dos centros comerciais e destas zonas nos centros comerciais. A questão de a avaliação, para responder à senhora deputada Paula Santos, a questão da avaliação, nós, desde a entrada em vigor desta lei que está neste momento em funcionamento, digamos assim, fizemos vários estudos e várias avaliações. A Arespa foi sempre monitorizando o que se estava a passar no terreno. Por isso é que eu lhe dizia há pouco que os dados que nós temos referem-nos que a maioria dos estabelecimentos de restauração e bebidas hoje, mesmo aqueles que têm uma dimensão inferior, superior a 100 metros quadrados, são os espaços para não fumadores e livres de fumo. A maioria, até pelas questões da gastronomia, não é? Não nos devemos esquecer que Portugal tem aqui uma responsabilidade imensa ao nível da gastronomia, que é nosso património cultural, e, portanto, a maior parte dos empresários optou por serem estabelecimentos livres de fumo. O que eu disse, e os dados da Arespa que têm avaliado a aplicação da lei no terreno, é que há muitos estabelecimentos ainda na noite que optaram por ter espaços para fumadores e serem espaços de fumo, exatamente pela especificidade e pelo seu core business, portanto, a clientela destes estabelecimentos, ou melhor, a oferta destes estabelecimentos foi feita para responder à procura, e, portanto, ainda temos estabelecimentos que evidentemente têm espaços para fumadores. Mas nós estamos sempre a fazer essa avaliação que estava a questionar e vamos percebendo que gradualmente essa tendência vai diminuindo. Agora, não nos podemos esquecer é que foram feitos investimentos e que ainda hoje, eu volto a repetir, por isso é que a questão do prazo é importante, ainda hoje estão a abrir estabelecimentos, não tantos quanto desejaríamos, porque também sabemos que o setor está um bocadinho estrangulado por diversos custos de contexto que afetam este setor de atividade, e nomeadamente não posso deixar de referir a questão do IVA, como vocês sabem tão bem quanto eu, que obviamente estrangulou e sufocou este setor de atividade, e portanto muitas das empresas, microempresas, as tais empresas de subsistência do marido e da mulher e do filho, estão a encerrar portas, e portanto as notícias que nós temos de estarem a abrir mais empresas no turismo do que a encerrar não são verdadeiras, porque nós temos que ter atenção que a maior parte dos encerramentos neste setor de atividade são encerramentos silenciosos. O empresário fecha a porta, diz lá, mete um papelinho a dizer encerrado para férias e nunca mais volta a abrir. Este estabelecimento não entra para a estatística dos encerramentos, porque não houve uma falência judicial, não houve bens para partilhar, não houve declaração a ninguém e, portanto, aquele estabelecimento encerrou, mas não conta para a estatística. Portanto, obviamente que o setor está e continua em dificuldades, apesar dos números do turismo estarem em crescimento, e ainda bem, mas temos que diferenciar o que é restauração do alojamento, e portanto os dados não são assim tão interessantes quanto poderiam ser. Precisávamos de uma tomada de medidas sérias e rápidas, nomeadamente nas questões fiscais e parafiscais. Mas voltando ao tema do prazo, aquilo que nós sempre solicitámos ao Governo foi de facto que se fizesse corresponder o prazo de transição com o prazo de amortização fiscal. Portanto, o prazo de amortização fiscal para a maioria destes equipamentos, claro que depois depende dos investimentos, não serão todos iguais, mas a maioria são os tais 8 anos que não vieram a ser exatamente dessa forma estipulados. Mas também não quero dizer com isto que a Arespa não reconheça o esforço que foi feito. Portanto, há aqui um esforço. Os 5 anos de salvaguarda, para nós, já é um motivo para salientar o esforço que foi feito, até porque, como diz a senhora deputada, em 2020 não há forma. E, portanto, reconhecemos este esforço que foi feito. Agora, não deixamos de deixar-vos aqui as nossas dores e dizer-vos que, como eu dizia há pouco, esta inconstância da constância legislativa é um drama para o setor, porque além de todas as características dos nossos empresários, porque nós não estamos a falar de um setor qualquer, nós estamos a falar de um setor que, eu repito porque isto é importante, 90% são microempresas. Os empresários não têm a informação que nós desejaríamos que tivessem, embora tenha havido um esforço gradual e está a haver um esforço gradual para que, de facto, estes empresários se vão atualizando e se vão formando. Mas sabemos as dificuldades que temos desse ponto de vista. E, portanto, as alterações legislativas são sempre um problema, porque é preciso dar formação, é preciso acompanhar estes empresários, é preciso adaptações, há aqui uma série de custos que não são visíveis, mas que estão lá E que sobrecargam as empresas que já têm um conjunto de sobrecarga muito grande e que muitas das vezes não aguentam nem mais um cêntimo em cima.
Muito obrigado, senhor. Faz favor, senhor deputado.
Este, porque o anterior, quer dizer, o anterior já é, mas o anterior, a leitura que nós fazíamos. Sim, exatamente. Exatamente. Exatamente.
Agora, mas em princípio, portanto, a vossa dúvida é se os estabelecimentos de restauração.